Eu não sei quantos de vocês têm sentido, parece que Deus quer trazer uma água viva, né? Quem tem tomado muita água? E eu creio que é um exemplo, assim como está tomando muita água nesses dias, eu creio que Deus quer colocar em nós uma água espiritual, saciar nossa sede. Quantos têm sede de Deus? Eu quero mais andar com Deus, eu quero conhecer a Deus. E eu creio que nós precisamos ter sede, assim como tem sede natural, nós precisamos ter sede espiritual, amém? Amém, amados? Quantos querem isso? Beber da água da vida, água viva de Deus, amém? Ok, a gente vê nas cidades antigas, lá no Velho Testamento, eles construíam muros ao redor da cidade para proteção, para defender aquela cidade, porque o inimigo podia entrar naquela cidade. Então eles colocavam muros ao redor da cidade. No livro de Isaías, capítulo 26, versículo 1, Isaías 26, versículo 1, diz a palavra aqui que naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluarte. Uma cidade forte. Por quê? Porque Deus põe a salvação por muros e baluarte. Os muros que Deus quer construir são os muros da salvação. Os muros Deus quer edificar na sua vida nesses dias. Muros fortes. Amém, amados? Deus quer edificar esses muros. A Bíblia diz que Deus começou uma boa obra em nós. Deus começou a construir muros na sua vida. Muros que vão edificar nossa vida. Deus afirma que a nossa salvação deve ser desenvolvida dia após dia. Agora, quando isso acontece, quando começamos a construir esses muros, há um inimigo que procura derrubar esses muros. Há um inimigo que não gosta que os muros sejam levantados, porque enquanto não tiver muros, ou quando tiver uma brecha, ele pode entrar ali, ele pode matar, pode roubar, destruir. Na carta de 1 Pedro 5,8 diz que Satanás anda de redor, procurando alguém para devorar. Então o que o inimigo faz? Ele está ao teu derredor. Se ele encontrar uma brecha, se ele encontrar um muro caído, ele pode tocar a sua vida. O principal diz resistir firmes na fé. Lá em livro de Efésios diz que o inimigo, ele coloca dardos, ele lança dardos para atingir nossas vidas. E que nós devemos rechaçar os dardos levantando o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Então isso que o inimigo faz, ele tenta lançar dardos sobre a sua vida, para tocar a sua vida. Mas nós devemos rechaçar esses dardos. Agora, como que ele procura derrubar esses muros? Sobre isso quero falar hoje à noite. Nós precisamos saber a tática dele, a maneira como ele ataca, como que ele quer derrubar, como podemos estar percebidos e não deixar que esses muros caem e nós podemos ficar vitoriosos. Amém, amados? E nós sabemos que a maior tática do inimigo é a mentira. Lá no livro de João, capítulo 8, 44, diz que Jesus mesmo falou que Satanás é o pai da mentira. Então qual é a tática que ele usa? Ele tenta mentir para você. Ele tenta distorcer para você. E toda palavra que você ouve e recebe, uma vez que você recebe, vai determinar o teu caráter, vai determinar o teu futuro, aonde você vai. Por isso que é muito importante o que você está ouvindo. E se você ouve uma mentira, você imaginou chegar num certo lugar, não valeu a pena viver, porque eu vivi uma mentira. Imagine nós chegarmos no fim da vida, e eu percebi, eu vivi uma mentira, eu criei numa mentira. Ninguém quer isso, eu não quero isso. E por isso nós sabemos, precisamos saber a tática do inimigo. O que queremos é construir os muros da salvação. Quantos querem isso nas suas vidas? Eu quero. Onde o inimigo não entra mais, não consegue entrar mais. E nesta noite eu quero usar o livro de Neemias, onde mostra que Neemias começou a construir os muros. E quando ele começou a construir os muros, alguma coisa começou a acontecer. O inimigo se levantou, ele não queria que os muros fossem levantados, porque era um acesso onde ele podia entrar e sair como ele quisesse. No livro de Neemias, capítulo 1, versículo 3, Neemias, capítulo 1, versículo 3, diz: os restantes que não foram levados para o exílio e se achavam lá na província estavam em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Como que vivia esse povo? Em miséria e desprezo. Amados, hoje nós vemos muitas pessoas em miséria e desprezo. Por quê? Porque os muros estão caídos. Os muros estão derrubados. E é muito fácil as nossas vidas, os muros estão derrubados. Há brechas, e quando há brecha, quando não há muro desenvolvido em nossa vida, nas áreas específicas, daqui a pouquinho vou estar falando sobre isso, o inimigo consegue entrar. Agora aqui vemos aqui que Neemias se dispôs a edificar os muros. E foi algo lindo que Deus começou a fazer, colocou no coração de Neemias. E se você vai ver, não temos tempo para estudar todo o livro de Neemias, apenas algumas facetas, mas seria interessante se você pudesse ler o livro de Neemias nessa semana. Você vai vibrar com esse livro. Você vai perceber como que Deus quer edificar a sua vida, como Deus quer colocar a sua vida em edificação, em crescimento. Aqui, vemos que eles começaram a construir os muros. Deus colocou Neemias, Neemias construiu os muros. E ele se dispôs. Aqui em Neemias 2, 18 e 19. E eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos, edificamos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Agora veja o versículo 19. Porém, Zambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, quando souberam o quê? Que eles queriam edificar os muros, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Lá no capítulo 4, versículo 1 e 2, tendo Zambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. O que aconteceu? Ele começou a escarnecer. E, amados, sempre quando vamos edificar o nosso muro da salvação, também vamos perceber o inimigo zombando, escarnecendo em nossas vidas. Não se assuste. O inimigo vem para dizer, você é fraco. Você não vai conseguir edificar os muros. Quem é você? Você nunca vai ser um vencedor. Quantos têm sentido isso? Aquelas vozes muitas vezes vindo. Ah, é assim mesmo. Você não vai sair dessa. Você está com um problema e você não vai conseguir sair dessa situação. Você não conhece a sua vida que está difícil. E vem muitas indagações, muitas perguntas. Ah, parece que eu sou a pulga da pulga do cachorrinho mesmo. Eu não vou conseguir. Aquele escárnio que muitas vezes vem sobre nossas vidas. O inimigo quer fazer com que a gente pareça pequeno. E que passamos a falar, ninguém pode me ajudar. Minha situação é ruim, eu acho que nem Deus pode me ajudar. A vida é sempre assim, é assim a vida. Seu caso é até ruim. Amado, se eles tivessem ouvido a Zambalat, eles não teriam começado a construir o muro. E assim a gente também, há muitas vozes de Zambalat que começam a falar, você vai ser assim mesmo. Teu casamento vai ser assim. Tuas finanças vão ser assim, a tua vida vai ser assim. Você vai ficar amarrado a vida inteira, preso a vida inteira, não é assim. Se eles tivessem ouvido Zambalá, eles nunca teriam construído o muro. Sabe, amados, há muitos Zambalás falando nesses dias. Há aqueles sentimentos que vêm, aquelas vozes que vêm para você dizendo, olha, não dá certo. Não dá certo, não. E o que precisamos fazer? Não aceitar essas acusações. Você pode sim dizer, sou fraco, mas em Cristo Jesus eu sou forte. Vamos ensaiar um pouquinho, diga, eu sou fraco, mas em Cristo Jesus eu sou forte. Eu sou forte. Sim, somos fracos, mas a boa mão do Senhor está com você, amém? Você é forte. No Senhor você é forte. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso, mas não posso. Não, eu posso sim, naquele que me fortalece. Desculpa. O inimigo diz, não dá para construir os muros. Amado, se o Senhor falou na sua palavra, que Ele quer agir na sua vida, e você ouve essa palavra no seu coração, essa palavra é verdadeira. E se nós seguirmos a palavra, ela vai se cumprir. Se nós permanecermos firmes, como acabamos de cantar, firme está a minha fé, Ele há de cumprir suas promessas, amém? Nós seremos vencedores e há de cumprir se nós cremos na sua palavra. Se você crê na sua palavra, ele há de cumprir a sua palavra. Amém? Ele há de cumprir. Neemias 4:3. Estava com ele Tobias, o Momita, e disse, ainda que edifiquem Vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ainda que vocês edifiquem, vai vir uma raposa, vai derrubar esse muro. O inimigo diz, mesmo que você edifique, não vai dar certo. O inimigo quer que você pense que a salvação é tão fraca. Ah, é nada. Ah, aquilo que Jesus fez na cruz não é nada. Foi algo do passado, lá na história. Algo tão frágil. Não, amados. O que precisamos é nos revestir de toda a armadura. Levantar o escudo da fé, da palavra de Deus. Porque nós sabemos em quem temos crido, amém? Em quem você tem crido? Aonde você tem que colocar a tua confiança? No Senhor? No Deus vivo? Naquele que criou os céus e a terra? Nele nós temos confiado. Desculpa, eu estou com tosse hoje. Preciso tomar bastante água, então não ligue, tá bem? Uau, Deus da graça. Ore por mim. O Senhor é capaz de guardar a nossa fé. Diga a pessoa ao teu lado, Deus é capaz de guardar a sua fé em Cristo. Capítulo 4, versículo 7. Mas ouvindo os Zambalate e Tobias, os arábios, os amomitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começaram a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Uau! O que eles queriam fazer? Colocar confusão ali. O inimigo quer colocar confusão dentro das muralhas. Ele sabe que quanto mais nos desenvolvemos a salvação, os muros se levantam em nossa vida. Ele não quer isso, porque ele é impedido de entrar em nossas vidas. Ele não tem mais chance de derrubar esses muros. Quantos têm visto que as áreas que você cresceu, desenvolveu, você levantou um muro naquelas áreas e ele não tem mais acesso? Você está firme naquelas áreas. Por quê? Porque através da palavra, através do ensino, você tem edificado muros naquela área. Você foi edificado, aquilo não derruba mais você, não toca mais, porque você tem uma resposta naquela área específica. Mas muitas vezes pode ter áreas que há brechas onde não construi ainda. Que áreas, pastor? Não podia falar de muitas áreas. Área do seu casamento, áreas da sua família, área de finanças, tantas áreas na sua vida, com você mesmo. Áreas que você não edificou ainda. E são nessas áreas que o inimigo procura entrar para matar, roubar, destruir. Então o que nós precisamos fazer? Edificar essas áreas. Construir os muros nessas áreas. Para quê? Para que o inimigo não entre mais nessas áreas. Nessa área o inimigo não ataca mais. Porque você edificou o teu muro, você fechou a brecha e não consegue mais entrar naquela área. E talvez você não construiu ainda. O que precisa? Construir um muro nessa área. Diz aqui que eles ficaram sobremodo irados. Por quê? Antes ficaram irados, agora ficaram sobremodo irados. Então imagina uma pessoa, né, irado, mas de repente parece que essa ira dobrou, multiplicou. É o que está dizendo aqui a palavra. Por quê? Porque as brechas estavam se acabando. Porque uma brecha é um lugar onde o inimigo entra. Eles ouviram que as brechas iam se fechar-se. E assim não havia mais maneira de entrar naquela cidade. Eles ficaram irados. Puxa vida, não vamos mais poder entrar lá. Não vamos mais poder tocar naquelas vidas. Amados, eu vejo que quando mais nós crescemos em Deus, e nós devemos crescer, edificar nossas vidas, muitas vezes o inimigo fica bravo com a gente. Por quê? Porque antes, quando nós não levantávamos muros, ele tinha acesso em nossas vidas. Ele podia entrar, mas agora não entra mais em área específica, porque ele diz, não, eu quero matar, roubar os trimas, não consigo mais, porque as brechas, o muro está sendo levantado. Ele fica irado. Quem tem sentido isso às vezes? Parece que o inimigo levanta uma fúria, né? Eu quero atacar. Mas quanto sabe que é uma proteção? Que o inimigo não pode fazer nada? Maior aquele que está em você, aquele que está no mundo. Amém, amados? Ele que vai cuidar de você. O que precisamos é de fato edificar essas áreas. Para que todo muro seja construído. Todo muro. Agora veja aqui, o que o inimigo queria fazer aqui? Ele queria colocar confusão, diga confusão. Ele queria colocar confusão. Ele não consegue atacar de fora para dentro, porque os muros estão sendo fechados. Então ele pensou assim: puxa vida, se eu colocar a confusão dentro deles, eu vou conseguir destruí-los. E é assim que o inimigo faz muitas vezes em nossas vidas. Onde que ele ataca? Dentro da sua família, dentro de grupos, dentro do seu trabalho, dentro de pessoas, dentro de relacionamentos, dentro da igreja. Ele começa a colocar barreiras, situações, que começam a gerar amargura. Começamos a acusar pessoas, porque começa a haver uma confusão ali. Quando você tem sentido, às vezes, na sua família, né, aquele espírito, aquele sentimento de confusão ali, palavras faladas contra outras pessoas. Por isso, a palavra nos ensina que nós devemos viver uns aos outros. O que é uns aos outros? Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, sejais longânimos uns aos outros, orai uns para os outros, perseverai. Há 30, 40 versículos que falam uns aos outros. Por quê? Porque Deus sabia que haveria problemas entre nós, dentro da sua família. O que você deve fazer? Há uma situação, eu devo perdoar um ao outro. Eu devo suportar um ao outro, os mais fracos. A palavra de Deus nos ensina como devemos viver uns aos outros. Amém, amados? Então, se você tem problema, começa a ver a confusão, você precisa começar: Deus, o que tu quer que eu faça? Esses uns aos outros. Qual é o meu papel nessas horas? Eu preciso perdoar, eu preciso suportar os mais fracos? Os imaturos? As crianças? Quantos sabem que nós precisamos? Quantos sabem que você sempre vai ver pessoas imaturas? Porque sabe, você é uma pessoa imatura. Quem sabe... alguém precisa suportar você. Você não é perfeito. Mas o que o inimigo tenta fazer? Ele sabe que se ele conseguir colocar confusão, ele consegue o seu intento. O inimigo quer colocar confusão. Diga para a pessoa que está lá: cuidado. O inimigo quer colocar confusão, tirar a unidade. E saindo da unidade, o que acontece? Deus não move. Suga as forças. Você não tem ânimo. Mas quando estamos juntos, numa só voz, num só propósito, a força se multiplica. A Bíblia diz que um faz fugir 1.000 e 2, 10.000, porque há unidade ali. Quando o casal está junto, marido e esposa, tem unidade, há um poder liberado. Quando o marido e a esposa oram juntos, há um poder liberado sobre a família, porque há unidade ali. E o inimigo sabe disso, por isso que tenta trazer muitas vezes confusão. Quem sabe você consegue perceber hoje à noite o que acontece no meu relacionamento conjugal, porque se ele consegue trazer confusão no meu relacionamento com minha esposa, com meu marido, a unidade é tirada. E a palavra de Deus, podemos falar muito sobre isso, que nossas orações não são respondidas. Lá em 1 Pedro fala isso. Amém? E o mais triste é que as forças são tiradas. Você se desanima. Então o inimigo quer trazer confusão. Outra coisa que o inimigo quer fazer no capítulo 4, versículo 11. 4, versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entramos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. O inimigo quer ameaçar você. Ele quer matar você, impedir que a obra seja construída. Eu vejo, às vezes, que muitas pessoas são tocadas, famílias. Sim, ele quer trazer confusão, mas além disso, muitas vezes o inimigo quer trazer ameaças às nossas vidas. Aquele sentimento de morte. Faz pouco tempo atrás, começou a vir na minha mente pensamentos de morte. Quem já sentiu esse sentimento? Você está doente, você vai morrer. Ah, você vê até, como vai ser no céu, como é que eu vou viver no céu? Peraí, de onde está esse pensamento? Não vem de Deus. Pensamentos que vêm: você vai estar doente, você é fraco, puxa vida, você precisa procurar um médico, você tem isso, você tem aquilo. É o que o inimigo está fazendo aqui. Ele quer que você morra. Muitas das doenças, a gente sabe que não é de Deus, são espíritos de enfermidade. Nós precisamos discernir, sim, a coisas naturais que nós passamos na terra, a doenças naturais, é possível, enquanto vivemos nessa terra, acontece. Mas muitas vezes há enfermidades que tentam parar a gente, sugar nossas forças. No meu caso, era que eu parasse de pregar, de ensinar, a ficasse naquela: está ruim a vida mesmo, minha vida está no fim. Não, Deus tem propósito. Eu comecei a declarar: Deus, eu só vou morrer quando acabar o propósito de Deus na minha vida. Aí pode me levar. Mas enquanto não tiver um propósito na minha vida, eu vou viver, amém? Diga comigo assim: eu vou viver até que cumpra todo o propósito de Deus, a vontade de Deus na minha vida. Amém? Mas o inimigo muitas vezes coloca aquele pensamento de morte. No caso deles, vão fazer entrar, não vou nem saber. Entramos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra, porque o inimigo quer cessar a obra. E você sabe que quando você está doente, você fica desanimado, não é mesmo? Você não dá vontade de trabalhar, está ruim a coisa. É tão ruim isso. Aqueles pensamentos que vêm. E nós precisamos em fé dizer não, em nome de Jesus. Senhor, é Deus que sara, Deus que cura, Ele vai sarar a minha vida. Tem alguém doente aqui? Doente? Um enfermo? Levante a tua mão, por favor. Se tem alguém, abre a tua mão agora. Nós queremos orar agora para vocês. Se você tem um problema físico, abre a tua mão agora, por favor. Diga Jesus, eu creio que na cruz do Calvário, lá naquela cruz, tu levaste toda a enfermidade. E agora, Jesus, eu creio na cura. Toca na minha vida. Todo espírito de enfermidade, todo medo da morte, eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro que em Cristo Jesus eu sou sarado, eu sou curado, eu sou fortalecido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muitas vezes o inimigo tenta trazer para você coisas para atrapalhar você, para que você pare de edificar a casa, para que você desanime. Amém? Lá em Números capítulo 6, versículo 9, vamos ver outras coisas aqui. Porque todos eles procuraram atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, Deus, fortalece as minhas mãos. O que o inimigo quer fazer? Trazer, como diz aqui, atemorizar, colocar medo no coração, colocar medo nas pessoas. Se há medo, a gente para, a gente recua. Se você tem medo, você vai: não, eu não quero fazer mais. A gente se fecha dentro de nós mesmos. Se há medo, nós não vamos vencer. Como que um exército vai vencer se há medo? Imagina um exército em guerra. Ah, eu tenho medo do meu inimigo. O que ele vai fazer? Eu vou retroceder. Ele já está declarando a derrota, porque há um medo ali. E às vezes, amados, o medo está lá dentro de nós. Medo do amanhã: como vai ser amanhã? Puxa, como vai ser meu sustento? Você já se levanta com medo: puxa, como vai ser meu dinheiro, minhas finanças, como vai ser meus filhos, aquela insegurança, isto, aquilo, tantas coisas que vêm, assaltam a nossa mente, aquele medo do dia de amanhã. Você ouve notícias: puxa, será que vai haver guerra, será que vai haver isso, será que vai haver corrupção, será que, o que está acontecendo nesse mundo? E está acontecendo muitas coisas, porque se você dá crédito àquilo que você está ouvindo, e começa a olhar aquilo, pensar sobre aquilo, começa a trazer medo, não é verdade? Há medo, muitas vezes o inimigo tenta colocar, há um medo lá. Então, se há algo dentro de nós que não estamos vencendo, conseguindo combater, sabe, nós temos que reconhecer isso. E o que fazer? Falar para o Senhor Jesus: Jesus, dá aquele medo em mim. O que a tua palavra diz a respeito disso? Dá-me segurança sobre isso. Quem sabe você tem que ir falar com o irmão, outra pessoa que pode ajudar você. Por quê? Porque o medo produz tormento. E você sabe que muitas pessoas vivem em tormento. Quantas pessoas não conseguem dormir porque estão em tormento? E a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Diga comigo: o perfeito amor vai lançar fora todo medo. Isso fala de Jesus. 1 João fala isso, que o perfeito amor lança fora. Quando o amor de Deus entra na tua vida, quando Jesus cresce na tua vida, o medo vai embora, amém? Aqui em Neemias 6, capítulo 10, 13, vamos continuar. Tendo eu ido à casa de Zemaías, filho de Delaías, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Zambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Zambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Uma das coisas que o inimigo tenta fazer é atacar a tua integridade. Diga: integridade. Ele diz: foge, está tudo contra você. O único que tem problema é você. Nós vemos que esse falso profeta está dizendo: Neemias, te cuida, eles vêm te matar. Faça o seguinte, Neemias: entra no templo, no interior do templo, e se esconde lá. Agora, você sabe, se você vai estudar, o único que podia entrar no templo era o sacerdote uma vez por ano, lá no lugar santo dos santos. Porque cada um que entrasse no templo, naquele lugar, a não ser o sacerdote uma vez por ano, onde ele intercedia pelo povo, se alguém entrasse lá, ele era morto. Tanto que mesmo que o sacerdote, quando ele entrava, se amarrava uma cordinha nele, e um sininho. Enquanto ouvia o sininho, mostrava que ele estava vivo lá dentro. Porque se alguém entrasse lá, tentasse tirar ele, ele também era morto. Então tinha uma corda, se não ouvíamos isso, ele puxava ele para fora. Ninguém podia entrar lá. E o que eles disseram? Esse profeta falou: olha, entra lá dentro, vai se esconder, senão eu vou te matar. Quando estou vendo a coisinha pegar aqui. Um abismo chama outro abismo. Eles estavam querendo que Neemias entrasse e ele quebrasse um princípio de Deus. A palavra que era: ninguém podia entrar lá. Neemias, entra lá agora. Entra lá agora. Entra lá agora. Se você está numa situação, tomar fizer uma situação errada, vai piorar mais ainda. Quantos estão entendendo? E geralmente a gente toma decisões, às vezes, quando não devíamos tomar decisões. Em situações de conflito: ah, deixa, vou fazer isso. Não faça decisão em sua pressão. Você pode tomar decisões erradas. Uma vez chegou uma jovem comigo: pastor, está tão ruim lá em casa, acho que eu vou casar logo. Vou escolher uma pessoa para casar. Senhor, não faça isso. Mas ela casou. O que aconteceu? Não durou muito o casamento. Precipitar, tomou uma decisão que não devia tomar. Decisões erradas. Quantos estão entendendo? Às vezes a gente toma decisões erradas. Devemos aprender que o modo de escape é não deixar o inimigo dar a saída para nós. E sim, Deus dá a saída para mim. O inimigo sempre quer dar uma saída para você mais fácil. Ah, faça isso. Sabe o que você deve fazer? Qual é a vontade de Deus nessa situação que eu me encontro? Diga comigo: qual é a vontade de Deus na situação que eu me encontro? Faça essa pergunta: o que Deus quer que eu faça nessa situação? Neemias sabia que ele não podia entrar lá. Ele disse: como que eu vou entrar lá? Eu vou morrer. Deus não quer isso da minha vida. Eu não vou quebrar princípios, mas eu pergunto: quantas pessoas quebram princípios? E como eu falei antes, um abismo chama outro abismo. Mas nós devemos, em cima da palavra, obedecer, fazer o que Deus diz e não o que o inimigo faz. O inimigo, deixa eu repetir novamente, ele sempre quer dar uma solução mais fácil para você, porque ele não gosta de você. No caso aqui, eles queriam matar Neemias. E Neemias disse: não, não vai ser assim não. Aqui no versículo 12 e 13: então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Zambalate subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperasse. Imagina Neemias entrar lá, só o sacerdote podia entrar. que o povo falaria? Neemias, você é culpado, você jamais devia ter feito isso, o acusador ia acusar você. Quantos estão entendendo? Aqui diz que não era Deus que enviara esse profeta. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus começou a falar contigo onde você está, continue. Sabe o que muita gente faz, amados? Ah, eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir Deus. E é ótimo ouvir Deus. Mas às vezes vai em lugares que não devia ir. Você não devia jamais escutar aquela pessoa. Hoje está tão fácil, tem internet, tem coisas boas na internet. Tem mensagens boas, mas tem coisas, amados. Se você começa a ouvir aquilo, vai tomar durilo, sumiu, porque você não vai permanecer, isso vai destruir você, vai destruir a tua fé, porque uma vez que você ouve uma palavra, você recebe, vai determinar o teu caráter, a tua integridade, e muitas pessoas ouvem que não deviam ouvir. É interessante que a Bíblia fala lá em Atos, que o apóstolo Paulo chegou na cidade de Bereia e começou a pregar o Evangelho. Mas o povo, quando ouvia, chegava na sua, voltava para suas casas, eles examinavam para ver se aquilo que o apóstolo Paulo falava era de fato assim. É sábio isso. Por isso foi chamado que era uma igreja sábia. Porque eles examinavam para ver se era de fato assim. Você deve examinar todas as coisas que você ouve. Hoje à noite estou pregando aqui, mas examine essa palavra se é de Deus ou não é de Deus. Você tem que examinar. Ah, mas é de Deus. Todo mundo fala, ah, estou ouvindo lá, é de Deus. Todo mundo fala que é de Deus. Mas a pergunta é, que Deus? Que palavra é? Jesus disse, a minha palavra é a verdade. A palavra minha é verdade. Amém? Quantos creem que a palavra de Deus, de Jesus, é a única verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Amém? Uma das coisas que o inimigo quer é que você pare de ouvir a voz de Deus. Comece a ouvir outras vozes. E muitas vezes, no caso aqui, ele enviou profetas para Neemias, mas era para subornar, para matar a vida dele. Era contra ele. Amém, amados? Nós precisamos estar percebidos que não é de Deus. Amém? Aqui diz também da profetisa Noádia e dos mais profetas, dos mais, isso quer dizer que tinha muitas pessoas em nome de profetas, mas que procuraram atemorizar-me. Não era Deus, Deus não tinha enviado a falar aquelas coisas. Como estou entendendo? Há muitas coisas, nem tudo que reluz é ouro, amém, amados? Você tem que perceber isso. Fala para a pessoa do lado, diga, cuidado. Há muitas vozes no mundo. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Muitos profetas, eles profetizam medo. Muitos estão dizendo, vende tudo que tem, trai para mim. Quem já viu isso aí? Traz tudo, cuidado. Muitos estão dizendo, vai acontecer isso, em nome de Deus vai acontecer isso, cuidado. Às vezes com motivo de trazer medo para você. 1 Coríntios 14, 3. O que uma profecia faz quando é de Deus? Veja ali, 1 Coríntios 14, 3. 1 Coríntios 14, 3. Será que consegue pôr lá em cima, queridos? Não. Então deixa eu achar aqui. 1 Coríntios 14, 3. Não conseguiu lá? Não deu? Uau! Vamos lá. O que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que uma palavra profética faz? Exortando, diga exortando, edificando e consolando. Se essa palavra não edifica, não consola, não exorta você, não anima você, amém? Deus pode mostrar o erro, mas Ele sempre mostra a solução. Não traz medo para você, traz reconciliação. Ele diz, vem, há uma resposta minha para você. Eu quero levantar você, eu quero animar você. Amém? Mas tem muitas vozes falando, trazendo medo para você, acusação contra você. Aqui em Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. Não consegue lá em cima? Ah, está aqui. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vós despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. A nossa salvação está mais próxima, no sentido de quando nós cremos, no início. Não está dizendo no sentido de Jesus voltar, mas uma salvação maior, desenvolvida e crescida em nossas vidas. Quantos podem ver que essa salvação, ela, cada dia ela se torna maior e mais crescida, porque os muros estão sendo edificados na sua vida. Então ela cresce em nossas vidas. Ela desenvolve nossas vidas. Nós estamos mais próximos da vida espiritual no Senhor quando nós iniciamos. Isso é, algo aconteceu na minha vida, um crescimento, minha amiga, um muro foi edificado. E a salvação está mais próxima, estamos ficando mais maduros. Como eu posso dizer que estou ficando mais maduro? Porque os muros estão crescendo na minha vida, as brechas estão sendo fechadas, amém? O inimigo não consegue mais entrar nesses muros na minha vida. Aqui em Filipenses 2, 12. Filipenses 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesseis, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Fala para o teu vizinho lá, você precisa desenvolver a tua salvação. Há um desenvolvimento. Ah, mas eu não sou salvo ainda. Lógico que você é salvo, mas quanto sabe que você é mais salvo no dia a dia, porque teus muros estão crescendo, sendo fechadas, você está sendo edificado mais e mais, amém? Isso mostra a salvação crescendo, desenvolvido, mais amplo, mais amplo. 1 Pedro 2, 1. 1 Pedro 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte e maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Olha, desejai o leite, despojando de algumas coisas, ele faz uma lista de coisas. Depois, como uma criança recém-nascida deseja o leite, que você seja assim também. Desejo esse leite para quê? Para que você possa crescer espiritualmente. Desenvolver a sua vida espiritualmente, crescer. Assim como a criança começa a tomar o leite, ela começa a desenvolver. Imagina se não tomar o leitinho, né? Assim é a gente também, devemos desenvolver nossa salvação com temor e tremor, amém, amados? Na medida que a gente compreende que a nossa salvação não é passada, mas crescente, a gente desenvolve essa salvação, também as minhas vitórias vão ser mais e mais na minha vida. Por que às vezes não tenho vitória, amados? Porque a gente é muito bebê, a gente não desenvolve o que devíamos ter desenvolvido. Quem sabe a gente não tem dado crescimento, edificado o nosso muro. Como eu falei no início, o inimigo pode entrar lá e trazer toda essa acusação contra nós. Ele tenta matar, tenta destruir. Porque uma brecha faz isso, ele entra lá, nós deixamos uma brecha. Mas quando os muros estão sendo construídos, a salvação está sendo construída mais e mais forte. Ele não consegue mais entrar, nós temos mais vitória, amém? Uma das coisas muito importantes que eu quero falar agora, sempre quando alguém é ferido no exército, o companheiro dele, que está junto, não acaba com ele. Ah, você levou um tiro. Ah, já que levou um tiro, deixa eu dar outro tiro em você. Não é isso que acontece. Mas o que acontece? Ele leva até o hospital, para que seja restabelecido e venha lutar novamente. Na vida cristã tem acontecido muitas vezes o contrário. Às vezes tem pessoas que não construíram o muro como devia construir, ou construíram o muro, mas de repente o muro cai. Nós tínhamos um muro aqui no lado bem forte, mas um dia veio um vento muito forte, e quando chegamos outro dia aqui o muro estava caído, porque houve um vento forte. aquele vento forte, o muro não suportou por causa disso. E às vezes nossa vida é assim. Nós percebemos muitas vezes, nós podemos sim levar um tiro, nós podemos sim, naquela área específica o muro caiu, mas o que, que eu faço? Eu vou ajudar aquela pessoa a levantar o muro novamente. Eu vou ajudar aquela pessoa. Amém, amados? Nós não vamos permitir que ele fique caído, mas vamos ajudá-lo a restabelecer, edificar aquela área. Nós precisamos aprender a restaurar, porque quem sabe o muro caiu daquela pessoa, e muitas vezes acontece, eu vejo muitas vezes acontecendo. Quem tem sentido nas suas vidas às vezes? Eu não posso dizer, eu sou super-homem, eu tenho a força, ah, eu sou forte o suficiente. Que bom! E naquelas áreas que você tem caído às vezes? É nessas áreas que precisamos ajudar essas pessoas. Mostrar como eles podem se levantar o seu muro, edificar melhor aquela área da sua vida. Ajudar, às vezes a pessoa não sabe como edificar aquela área. Quantos casais eu tenho aconselhado? Sério, pastor, nosso casamento acabou, mas por que, que acabou? Você está vendo isso? São pequenas coisas. Porque às vezes são pequenas coisas que edificam o casamento, como são pequenas coisas que destroem. Mas se você começar a edificar essas pequenas coisas, seu casamento vai começar a se levantar. Comece a fazer isso, comece a obedecer a palavra. O que a palavra de Deus diz a respeito dos maridos? O que a palavra de Deus diz a respeito das esposas? O que a palavra de Deus diz a respeito dos filhos? A palavra de Deus mostra em cada área da sua vida. Então, se você sente uma área do muro seu caído, o que precisa fazer? Deus, o que tu falas nessa área da minha vida? O que eu preciso fazer para levantar os muros, fechar as brechas nesta área da minha vida? Quantos estão entendendo? Mas muitas vezes não estamos nem aí. Ah, vai assim mesmo. O muro está caído, vou deixar caído. Não, amados. Deus tem uma resposta para você. E muitas vezes, quem sabe, você tem que chegar perto de pessoas, ó, me ajude nessa área, não estou entendendo. Eu nem sei como fazer. E se você é uma pessoa mais madura, mais crescida, você pode ajudar essa pessoa. Orar com essa pessoa, mostrar, olha, faça isso. Isso que a palavra de Deus diz que se deve fazer. Amém, amados? A palavra de Deus diz que devemos confessar uns aos outros, não para ser pisado, mas possamos ajudar a levantar o muro daquela pessoa. Eu tenho certeza que num grupo como esse, quem sabe tem muros caídos. Você olha para áreas onde o muro está forte, mas áreas pode dizer, nesta área há brechas, há muro, o inimigo tem entrado, eu não me sinto bem. Sabe o que você precisa fazer? Ser uma pessoa sincera, transparente, chegar diante de Deus, Senhor, é isso mesmo, essa área está caída, me ajude a levantar o muro, me ajude, pá. Amém? A gente às vezes não é muro para a gente mesmo, somos unidos ao redor da cidade, e se uma parte estiver caída, o inimigo pode entrar ali, mas se há alguém onde o muro está caído, nós podemos ajudar essa pessoa. Dá uma olhadinha do lado da pessoa, à direita, à esquerda, atrás. Diga para você mesmo, eu posso ajudar a levantar os muros do meu irmão, da minha irmã. Como estão entendendo? Sem ter receio. Porque os muros sim podem ser tocados, podem cair um dia. Quem sabe não foi bem estabelecido esse muro. Eu não sei se esse muro do lado tinha alicerce real. Provavelmente não. Porque se fosse bem construído, não ia cair. Podia ouvir o vento que viesse. E às vezes a gente pensa que está firme em pé, quando a gente vê que está caído, não é verdade? Quando você percebe isso na sua vida? Às vezes tem lutas lá dentro. Mas Deus está dizendo, eu quero edificar esses muros da tua vida. Eu não quero que você deixe brechas. A minha palavra vai penetrar tanto em você, que você vai ser um forte muro. Você vai se levantar como fortaleza. O vento pode vir, mas nada vai te abalar. Jesus usou aquele exemplo, né? Aquela pessoa que construiu a sua casa sobre a areia, veio vento, veio tempestade, ela não permaneceu em pé, que foi mal construída, mas aquela pessoa que construiu a sua vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, aquele que ouve e pratica a palavra, é comparado com o homem que edificou sua casa sobre a rocha, veio a tempestade, veio o vento, mas ela não caiu, porque ela foi bem construída. Deus quer que você construa os muros fortes, E, amados, se há um tempo que nós precisamos construir os muros fortes, é esse tempo que estamos vivendo. Há muitas coisas acontecendo. Há muitas notícias acontecendo. Há muitas situações acontecendo. Tudo isso que eu falei que o inimigo quer fazer, que queria fazer com Neemias, ele quer fazer com você, comigo. E se a gente não edificar os muros, se a gente deixar brechas, o inimigo vai perceber isso e vai querer entrar em você. Talvez a sua situação seja que você não edificou os muros ainda. Ou você edificou, está mal edificado. Ou quem sabe você deixou uma brecha. E você precisa perceber, dizer, Senhor, me ajude a reconstruir isso, a restabelecer isso. Amém? Amém?